Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Olá, igreja. Muito bom agora com o microfone ligado. Vivo, se é que podemos dizer assim, nós também podemos meditar essa manhã sobre nossa vida em Cristo. Essa música que nós acabamos de cantar, ela é muito bonita, ela conta uma grande história, mas tem uma virada nessa música que chega até a emocionar, parece que bate no coração até mais rápido, porque a música acelera de fato, ela tem essa viradinha de velocidade, e ela fala sobre o nosso resgate, e fala que Deus nos tirou da morte para a vida. Nós vamos trabalhar o texto de hoje, Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10, sobre isso, sobre a nossa vida em Cristo. Só que, meditando sobre a nossa vida em Cristo, nós temos que falar de morte, nós falaremos sobre as riquezas da graça de Jesus Cristo, e essa imagem me fez lembrar muito de vida. Eu coloquei essa imagem na nossa projeção, uma criança, uma idosa se abraçando, felicidade, alegria, comunhão, paz, união, a comunidade da igreja. Nós podemos desfrutar dessa vida em Cristo Jesus. Vamos ler o texto de Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10, mas antes de ler eu queria deixar para os irmãos uma meditação, agora um abrir de coração. Esse texto é um texto maravilhoso, queridos. É um texto muito bonito. É um texto que eu fiquei durante a semana estudando e, para ser bem honesto, acordei hoje 6 da manhã para relê-lo e estudá-lo de novo, porque ele é tão belo, tão bonito, que eu não me sentia preparado, não me sinto ainda preparado para explicar toda a beleza e a profundidade desse texto. Talvez, com Cristo, na eternidade, nós poderemos ver todas as dimensões da obra, daquilo que ele fez com tanta perfeição. Hoje nós vamos ler esse texto e vamos olhar para a palavra de Deus e aprender tudo aquilo que Cristo fez, tudo aquilo que Deus trabalhou ao longo da história para salvar pecadores, miseráveis, falhos como nós. Vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante, nós vamos ler até do 1 ao 10, eu estou lendo na revista atualizada, acompanhe comigo a leitura aí na projeção. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Senhor Jesus, nós queremos entregar o nosso coração a Ti. Nós queremos louvar ao Senhor por tudo que o Senhor é, pelo resgate que o Senhor traz à nossa vida, Deus. Porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos livrou da morte, o Senhor nos tirou de uma condição pecadora, miserável, de uma condenação eterna. Ó Deus, nós nos prostramos diante de Ti, nos entregamos ao Senhor, porque nós não poderíamos fazer nada, Pai. O Senhor nos tirou da morte e nos deu a vida. Muito obrigado, Deus. Esse capítulo, ele trata e cuida de toda a igreja. Ele mostra o porquê nós somos igreja. Ele fala de uma comunidade, Paulo fala a uma comunidade já redimida que louva ao Senhor por tudo aquilo que ele fez e faz. Esse texto é um culminar de tudo aquilo que nós já falamos em Efésios. Lembre, nós estamos numa série de Efésios. Nós falamos sobre uma oração na última pregação que o Léo trouxe. Nós falamos também sobre uma canção, um canto que Paulo faz aos, àqueles cristãos no versículo 1 ao 14, aqueles versos tão bonitos. Paulo está cuidando da sua igreja quando ele quer lembrá-los da morte e da vida. A maneira com que Paulo diz tudo isso e ele fala, ele vai contando a nós e várias vezes no texto ele aponta algumas palavras que são importantes para a gente pensar logo nesse primeiro momento, para a gente conseguir entender o todo. Perceba que em vários momentos da carta, Paulo ele vai falar a vós, mas também a nós. Ao longo da carta ele progride. Em um momento ele está falando a vocês, cristãos em Éfeso, ele começa, estando vós mortos, e logo em seguida ele vai falar nós, 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 nós. Porque ele se inclui, o nós, ou seja, vocês estão incluídos no nós. Todos nós estávamos na mesma condição. Mas esse texto, ele é maravilhoso, não só porque inclui todos nós, mas porque fala da obra de Cristo. Passo a passo, nós vamos olhar um pouquinho desse texto, eu queria reler os primeiros versículos e pensar sobre essa primeira afirmação, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Eu quero ler novamente esses primeiros versos, do versículo 1 até o versículo 3. Eu não vou ler a frase inicial, vocês vão entender o porquê, eu vou falar dela depois, mas acompanhe comigo a leitura. Versículo 1 de Efésios 2. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, perceba, vós, agora nós, vamos lá, segundo as inclinações da nossa carne, estando fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Não sei se vocês estão conseguindo ver essa imagem, é uma imagem bem escura por detrás do texto, é uma floresta bem densa, bem escura, até tenebrosa naqueles filmes de terror, assim, nós não vamos entrar em detalhes desses filmes, mas é isso que esse trecho, esse tipo de sentimento que esse trecho está trazendo. Sentimento de morte. Ele fala da nossa condição, de quem de fato nós somos. Pecadores, transgressores da lei. Queridos, o que Cristo fez por nós é muito grande, porque a profundidade do nosso pecado é absurdamente grande. Essa floresta densa de trevas e escuridão era o nosso coração, tão profundo nas escuridões do nosso pecado. Uma forma que Paulo fez para mostrar essa densidade do nosso pecado, por incrível que pareça, seja usar palavras específicas, inclusive contando sílabas. Eu estava lendo um comentarista, ele fez essa observação que eu nunca poderia fazer, até porque minha habilidade com o grego não é tão grande. Mas ele percebeu que as sílabas dos primeiros versos, do versículo 1 até o versículo 3, são mais longas do que do versículo 4 ao 10. Ou seja, lembra, vamos lembrar para uma pausa nessa verdade que a gente leu desse comentarista e vamos pensar como essa carta era escutada ou lida na igreja primitiva. Eu já dei um spoiler aqui, ela era escutada. Queridos, hoje nós temos um privilégio. Cada um de vocês tem aí uma Bíblia no seu celular, no papel, seja como for. Você lê, e eu espero que você leia diariamente, com alguma regularidade, você estuda a palavra de Deus, é o esperado de um cristão. Mas aqueles cristãos primitivos, aquela primeira igreja, eles não tinham um livro para poder carregar debaixo do braço e estudar a palavra. Não. Eles escutavam a palavra. O líder daquelas igrejas, eles pegavam aqueles textos que estavam sendo circulados, eles liam para a sua congregação, eles liam para aquela igreja, e aquele era o único momento onde aquela igreja poderia escutar as palavras de Deus. Então, voltando para aquele comentário, né, de sílabas mais longas, Esse momento é um momento onde Paulo queria que as pessoas meditassem bem naquilo que eles estavam falando. Prestassem muita atenção naquilo que, nessas verdades, a nossa morte. Quase que um cenário até meio que tenebroso, assim. Essa é a realidade que nós temos. Perceba até que eu mudei meu tom de voz para falar um pouquinho mais devagar. Era isso que eles estavam querendo fazer. Sendo que lá no final, a gente vai estudar o versículo 4 em diante, a velocidade muda, sílabas mais curtas, falando mais rápido, porque é falar sobre vida, falar sobre esperança, falar sobre salvação. A música que a gente acabou de cantar, a música que nós cantamos, fala disso também, usa esse artifício também. Logo quando vai falar sobre a nossa redenção, sobre a vida para a morte, ela fica mais rápida. Ela traz esperança no seu tom, na sua melodia. Como uma música, Paulo também faz isso. Em Efésios capítulo 2. E ele trata dos nossos pecados de uma forma muito específica. Ele vai falar assim, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Delitos aqui é transgressão da lei. E pecados é justamente uma ofensa direta ao Senhor. Então não há nenhuma evidência de que nós, no nosso coração, poderíamos fugir dessas realidades. Se existe um padrão que Deus estabeleceu, uma lei, um padrão ético, conduta, moral, nós fugiríamos disso e nós fugimos. Essa é a nossa natureza, como nós veremos para frente. E o pecado é uma ofensa direta a Deus e nós ofendemos diretamente a Deus diante da nossa natureza. Mas perceba que eu pulei talvez a primeira frase que na sua Bíblia, a Revista Atualizada, deve estar. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Se você já lê na NVI ou em outra versão parecida, talvez a NVT, você vai perceber que essa frase não tem. Essa frase, ele vos deu vida, não existe. E de fato ela não existe, no texto original ela não está aí. Os tradutores da Revista Atualizada, eles estão já antevendo tudo aquilo que, todo o ensino do versículo do 1 ao 10. Mas, creio eu que a melhor tradução seria justamente uma que pulasse essa parte, seja uma NVI, NVT, ou mesmo se você estiver usando a RA, considere somente a partir de estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Porque justamente esse é o sentimento que Paulo quer trazer para essas pessoas, a seriedade e a profundidade de saber quem eles são de fato sem Deus. Mortos. A morte é uma realidade. Agora nós vamos meditar também, e a partir de agora, ao longo do nosso estudo, nós veremos também que Paulo ele trata de uma conduta, de um andar, de um caminhar. Esse caminhar começa agora, nesse texto, no versículo 2 em diante, e ele vai terminar só no versículo 10, e como deve ser o nosso caminhar em Cristo Jesus. Mas antes de Cristo, sem Jesus Cristo, vamos olhar como que é o nosso andar, como que é o nosso caminhar, como são os nossos passos, as nossas atitudes. Verso 2 diz o seguinte, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Perceba que o nosso caminhar ele está ligado à nossa realidade. O mundo que nos cerca é tenebroso. Nós estamos caminhando segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós estamos vivendo em conformidade com aquele que nos condena, que nos condenou e que está nos levando para essa condenação, o próprio Satanás, o diabo. O príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós somos esses filhos da desobediência. O próprio fato de vivermos no pecado, não amarmos a Deus, nos condena. E o diabo ele está aí ao derredor, atuando nesse mundo e ao mesmo tempo influenciando as pessoas sem Cristo Jesus. O texto continua e perceba que agora tem uma mudança. Se o meu caminhar, a minha conduta como cristão não, como uma pessoa sem Cristo, na verdade, é viver conforme a realidade e viver como o líder dessa realidade, que é Satanás, o coração daquele que é sem Cristo é de andar segundo as inclinações da sua carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ele está falando aqui de uma conduta moral. A nossa carne, ela vai batalhar e viver em uma vida imoral, uma vida de uma conduta ética deplorável. Não é difícil enxergar isso. Nós vemos, liga um jornal, liga o seu celular numa notícia, alguma coisa do tipo, ou fique só esperando alguém te mandar uma mensagem no WhatsApp. Você vai ver a nossa conduta como a natureza humana sendo exposta. Os nossos pensamentos, a nossa vontade, a nossa carne, ela batalha contra o Senhor, ela vive uma vida totalmente perversa. E ele vai culminar na última verdade sobre o nosso caminhar, que nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ele fala no final, como também os demais, justamente para mostrar que todos nós, todo mundo, está nessa condição. E a nossa natureza, quem nós somos, a nossa condenação repousa e está debaixo da ira de Deus. Isso é quem a gente é, morto. Outros textos que me vêm à mente, eu creio que você também esteja pensando neles, se você tem algum conhecimento um pouco maior de Bíblia, diz, não há um justo nenhum sequer. Em vários salmos, desespero, nós podemos ver de Davi e também de tantos salmistas por conta do próprio coração e pedindo a Deus para Deus livrá-los do próprio coração. Mas uma pergunta me vem à mente, lendo esse texto. Será que nenhum bem pode sair de uma pessoa não cristã, de uma pessoa não regenerada? Será que nada de bom pode sair disso? Porque é isso que Paulo está falando, é isso que Paulo está dizendo. Está todo mundo morto. Nossos delitos e pecados, nosso coração, a nossa natureza, o mundo que nos cerca, as nossas índoles, as nossas intenções, todas depravadas. Alguns documentos da história da igreja nos dizem que existe algum bem que um não cristão pode fazer. Alguns catecismos, declarações de fé, falam isso. E a Bíblia também nos mostra que pessoas podem até exercer alguma coisinha aqui e ali, mesmo não sendo cristãs, podem ser até usadas, entre aspas, por Deus. Mas essas pessoas, a nossa realidade, elas nunca serão boas, porque elas têm uma condição inata nelas, uma condenação natural delas, a sua natureza. Eles são filhos da ira. Perceba que pode até exteriormente demonstrar uma coisa boa aqui e ali, dar uma comida, ajudar um pobre, aconselhar alguém, abraçar ou chorar com alguém que está chorando, algumas coisas boas que alguém não cristão pode exercer, mas ela não vai fugir do seu coração. Ela, assim como eu, ainda como cristão, luto com o meu pecado, assim como eu, ela vai se entregar ainda mais. Ela vai se entregar à sua própria vontade, ao seu próprio desejo. Nunca vai conseguir negar, nunca, a natureza de quem de fato ela é. Filho da ira, filhos da desobediência. Perceba que ele coloca essas duas verdades muito claras e determinantes, tanto quando ele fala sobre o mundo externo nos influenciando, seja também quando ele fala sobre quem nós somos interiormente, o nosso coração pecador. Filhos da desobediência e filhos da ira. E ele termina como todos os demais, como também os demais. Me parece, se a pregação terminasse aqui, seria totalmente desesperançosa, mórbida, triste, quase que fúnebre. E olhando para esse texto, para esse trecho, eu só tenho como tirar duas aplicações aqui para nós. sabendo, é claro, daquilo que está por vir. Primeiro, tenha uma consciência correta de quem é você. Você, cristão, sabe qual é a sua natureza? Da onde você veio? É isso que Paulo está lembrando cristãos da onde eles vieram. De onde você veio? Com o que você milita? Com o que você luta? Você luta contra você mesmo. Você é seu maior inimigo. Você luta contra o mundo. Você luta contra Satanás. Tanta coisa que nos cercam. Mas você tem que saber, você tem que ter uma visão correta. Nós temos que ter uma visão correta de quem nós somos sem Deus. Lembre disso. E por último, acho que melhor e maior aplicação para essa noite, para esse dia. Se arrependa. E nesse momento, eu queria me dirigir principalmente a você que ainda não se entregou a Cristo Jesus. Talvez você esteja recebendo esse vídeo de indicação de algum membro da igreja. Talvez você esteja assistindo porque um membro dessa igreja é seu parente, é nesse momento, ao vivo. Essa é a sua condição. Essa é a nossa natureza. Esse é o mundo que nos cerca. Nós não podemos fugir disso, porque é quem nós somos. Não tem como você fugir de você. A melhor aplicação e prática que você pode fazer nesse momento, olhando para essa parte do trecho, arrependa-se. Arrependa-se. Saiba, admita. Você não é perfeito. As circunstâncias não são perfeitas. Você é falho. Você precisa de algo mais. E esse mais, esse algo mais, ele é demonstrado nos próximos versos. Esse algo a mais, ele é mostrado a partir do versículo 4. A esperança em Deus. Versículo 4 em diante, ele vai nos dizer justamente: mas Deus. Essa afirmação, eu coloquei essa imagem aí de um super-homem, porque parece que Deus, nesse momento, ele veio para tipo, resgatar todo mundo. A situação é deplorável, avassaladora, e chega. Pronto. É quase que a gente já tem uma imagem daquilo que está por vir, só de falar o nome de Deus. Um herói chegando, né? Claro que Deus não tem nada a ver com um herói que a gente coloca na tela, né? Um super-homem, nem nada do tipo. Ele é muito melhor, muito maior. Ele não salva as circunstâncias, ele salva o nosso coração. Mas esse mas Deus, ele também está aqui para nos lembrar de tudo aquilo que Paulo também está ensinando. Ele não poderia deixar os cristãos em Éfeso ali somente com aqueles primeiros três versículos. Porque seria totalmente incoerente com tudo aquilo que ele já ensinou. Vamos só lembrar daquilo que o Léo falou na última pregação e aquilo que eu também preguei na anterior, sobre Efésios. Nós aprendemos que nós somos adotados como filho, nós somos predestinados, eleitos, somos selados com o Espírito Santo, sábios e iluminados diante de Deus e ricos na herança dos santos e tantas outras verdades que nos colocam numa posição diferente dessa que Paulo está afirmando que nós éramos. Os cristãos em Éfeso precisavam lembrar de quem eles eram. Essa é uma verdade que nós também precisamos lembrar. Você precisa se arrepender constantemente do seu pecado. Você precisa se lembrar daquilo que Deus te tirou. E Deus, ele entra em cena agora. Versículos 4 a 7 vão nos contar um pouquinho mais sobre esse ato de Deus. Essa cena em que Deus ele atua e muda. Versículo 4 diz o seguinte, vamos ler do 4 ao 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Nós vamos continuar o texto, porque ainda tem muito mais verdades belas para a gente aprender, mas Nesse primeiro momento, ele vai nos relembrar, estando nós mortos. Então tá, a gente já falou disso antes, ele está relembrando. Isso é uma característica muito específica desse texto, porque ele vai fazendo essas lembranças o tempo todo. Na verdade, duas vezes, de duas verdades muito importantes. Estando nós mortos. A primeira vez que ele disse isso, ele falou, estando vós mortos, lembrando que todos nós temos essa condição. Estando nós mortos nos nossos delitos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. A quem deve ser atribuída a nossa salvação? Está claro, né? A misericórdia, o amor e a graça de Deus. Verdades essas que são tão categóricas, tão fortes, que provêm de Deus. Nós não poderíamos fazer nada disso. Nossa natureza foi demonstrada nos versos anteriores e era morte. E ele continua afirmando que ele nos deu vida, ele nos ressuscita e nos fez assentar nos lugares celestiais. Essa primeira afirmação, ele nos deu vida, justamente é aquela que, se você está lendo a revista atualizada, é dessa frase que eles puxam para começar logo todo esse parágrafo. Mas essa afirmação, ele nos deu vida, juntamente com Cristo. Depois ele afirma, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Ela é muito importante. Ela é muito importante porque, normalmente, quando Paulo está escrevendo uma carta, ele, como uma pessoa estudada, uma pessoa de calibre alto, até em argumentações, ele utiliza de artifícios gramaticais muito complexos para escrever, até muito difícil de entender os argumentos de Paulo. Porém, esses trechos, eles utilizam uma gramática tão simples, tão básica, que chamaram a atenção de vários comentaristas que eu li, inclusive me chamaram a atenção também. Porque se Paulo, uma pessoa que escreve de forma tão complexa, quando ele fala de alguma coisa tão simples, ele está querendo falar alguma coisa diferente nesses três pontos. Ele quer ensinar algo especial para isso. Ele nos deu vida, nos ressuscitou e nos assentou. Quando ele faz isso, ele mostra que a obra de Cristo Jesus, a graça, a misericórdia e o amor, não são uma obra com um fim somente na glorificação de Deus, mas que na hora que essas obras atuam e glorificam a Deus, elas também se estendem a nós. Por isso que Ele nos deu vida, por isso que Ele nos ressuscita, por isso que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Eu estava vendo um vídeo essa semana, e eu queria compartilhar um pouquinho dele com vocês. Um vídeo que mostrava como toda a Bíblia é um relacionamento de Deus com o seu povo. Onde Deus vê uma falha, o homem peca, ele morre. Nós vemos isso nos versículos de 1 a 3. Mas Deus, e esse mas Deus acompanha ao longo de toda a história. E aqui eu quero fazer só algumas lembranças que me vêm à mente agora. Quando Deus perdoa Abraão inúmeras vezes, quando Deus poupa a família de Noé do dilúvio, quando Deus ele tem misericórdia do seu povo ao longo do livro de Juízes, quando Deus ama Davi ao perdoar ele dos seus pecados inúmeras vezes, quando Deus poupa o seu povo depois de ter passado pelo cativeiro, quando Deus preserva a sua palavra ao longo da história, Deus ele está atuando em amor a nós. Ele quer criar um relacionamento. E aí, dessas três afirmações, ele nos deu vida, ele nos ressuscitou, ele nos fez assentar nos lugares celestiais, a que mais falou o meu coração, queridos, eu espero que também para você, é que ele nos fez aceitar nos lugares celestiais. Quem nós éramos? Mortos, condenados. Agora, onde Deus, o que Deus faz conosco é tão maravilhoso que agora ele pega a gente e coloca num lugar que nunca, em 1 milhão de anos, Com todas as nossas forças, nós nunca chegaríamos a chegar nesse lugar que é sentar ao próximo a Ele, louvando a Deus, vivendo uma vida de glorificação a Deus. Nós só podemos fazer isso porque nós estamos agora juntamente com Cristo. Nossa união com Cristo é tão evidente nesse texto que nós temos que louvar e celebrar e cantar dia após dia. Agradeça ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz na sua vida. Porque Ele não precisa de mais nada. Seja você com problemas financeiros, problemas com dificuldade emocional, nós estamos conversando na igreja sobre esse assunto hoje em 2021, mas saiba que tudo aquilo que Deus fez já basta. Ele já nos deu vida, Ele já nos ressuscitou. Se apegue nisso. Abrace a sua salvação dia após dia, lembrando de tudo aquilo que Deus fez por nós. E o versículo 7, um versículo muito importante, muito especial, que ele fala assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, a bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus, ele quer que isso seja mostrado, ele quer que tudo isso seja falado, proclamado, anunciado nos séculos vindouros. Esses séculos vindouros é todo o futuro que está pela nossa frente. Nós viveremos num reino, e nós vivemos já e desfrutamos dessa ética e conduta do reino, que nós devemos demonstrar, brilhar a luz de Cristo na nossa realidade. A suprema riqueza da graça de Cristo Jesus. Lembre, Deus, sendo rico em misericórdia, Ele é o rico. Agora Ele quer que nós mostremos, vivamos, nesses séculos vindouros, demonstrando essa riqueza da sua graça. E aí o texto vai nos mostrar de uma forma muito bonita, e até fazendo menção à pregação que o Léo fez na semana passada, ele usa essa palavra aqui, para mostrar nos séculos vindouros. Versículo 21 do capítulo 1 de Efésios diz o seguinte: acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e todo nome nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ele está fazendo uma menção lá atrás de Efésios, que ele acabou de ensinar em continuidade. A obra de Cristo Jesus, tudo aquilo que ele fez é para mostrar a glória dele, a graça. E você deve estar se perguntando: nossa, você não vai nem mencionar a frase tão icônica desse versículo, desse texto: pela graça sois salvos? Vou. Versículo 8 e 9, ele nos mostra ainda mais como opera essa salvação no nosso coração, mas também como ela deve ser vivida por nós. Lembra, nosso tema aqui é de como nós caminhamos nessa vida em Cristo. Versículo 8 até o 10 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa frase, pela graça sois salvos, talvez o versículo 8 seja um dos versículos mais lembrados de Efésios capítulo 2, de 1 a 10. Mas essa afirmação é tão poderosa, e ela é repetida, aqui na verdade de novo, Paulo está repetindo, pela graça sois salvos, que ele fala no versículo 5, versículo 8, repete. E ele afirma que, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Muito tem se discutido sobre o que é de fato dom de Deus, mas no meu estudo, na minha percepção, toda salvação é dom de Deus. Toda obra da salvação é dom de Deus. Seja a fé, seja a graça, tudo é obra do Senhor. Porque quem nós éramos? Mortos. Nós não poderíamos fazer nada. Nós vimos que as nossas obras só nos levavam à desobediência, à ira de Deus. A nossa natureza é caracterizada por... As nossas obras é caracterizada pela nossa natureza. Nós nunca poderíamos fazer o bem. E essa salvação nos alcança através de Cristo Jesus, através do dom de Deus, através daquilo que Ele fez em nós. A fé, a salvação, toda tudo aquilo que Deus opera em nós é dom de Deus. Mas nesse texto ele também vai falar sobre obras. E eu queria meditar um pouquinho nelas, porque no começo do nosso texto, nós falamos que a nossa natureza é falha. Será que alguém ímpio, não conhecedor da palavra de Deus, não cristão, pode fazer coisas boas? E nós concluímos que ele pode demonstrar exteriormente algo bom, mas nunca boas obras, de fato. O versículo 9 e 10 vai nos falar, vai nos dizer o seguinte: não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Perceba, na criação, Deus ele deu um trabalho para o homem, uma obra para ele fazer. Deus ele deu um trabalho, uma função para essa pessoa, para esse homem, para Adão. E Adão peca. E aí, toda a obra de Adão, todas as ações de Adão nunca vão chegar aos pés em comparação com aquilo que Deus fez e faz em misericórdia ao longo da história, e ao mesmo tempo nunca vão chegar em comparação com aquilo que ele poderia fazer antes de ter pecado. Mas agora nós, salvos em Cristo Jesus, nós fomos preparados para boas obras. Deus ele quer que façamos boas obras porque nós vamos refletir quem Deus é. Deus ele é o Criador de tudo e nós temos que refletir essas boas obras. Primeiro, Paulo vai nos ensinar tudo isso da seguinte maneira. Ele vai falar que as obras, elas primeiramente são rejeitadas. Porque ele diz, não de obras para que ninguém se glorie. Então, nossas obras, sem Cristo, devem ser rejeitadas. Nós nunca poderíamos fazer aquilo que Cristo fez. Nós não podemos nos gloriar naquilo que nós fazemos. Depois ele vai falar que as obras de Deus, e Deus preparou tais obras para nós. Agora, essas obras, elas são obras muito, muito peculiares. E Gálatas 5, 22 e 23 vai chamar essas obras de fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade. Gálatas 5, 22 a 23. Se você não conhece, por favor, leia. Medite nesse texto. Conheça a palavra do Senhor. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Essas são as boas obras que Cristo preparou para a sua vida. Ele de antemão preparou todas elas, mas agora ele também, em um terceiro ponto, para explicar essas boas obras, Paulo afirma que essas obras são esperadas. Versículo 10, lá no final, diz, para que andemos nela. Deus quer que você ande, que nós andemos, em uma vida que pratique essas boas obras, os frutos do Espírito. Agora vamos lembrar desse caminhar que a gente está trilhando? Paulo, logo no início do verso, ele fala várias vezes como é o nosso andar. O nosso andar, por natureza, é perdido, é cheio de perdição, é profundo, é de morte. Mas Deus, ele atua, ele chega, ele salva com sua graça, ele com sua misericórdia nos ama. Agora ele nos prepara para um novo caminho. Esse caminho que estava totalmente perdido e bagunçado, Deus ele ajusta e dá um novo rumo para a nossa vida. Uma nova direção, novas obras. Amor, paz, benignidade. O texto de Gálatas, dos frutos do Espírito, vão nos ajudar a entender quais seriam essas obras que Paulo está fazendo referência. Então sim, primeiro de tudo, para um momento de aplicação nesses versos finais, do 4 ao 10. Se antes nós tínhamos que nos arrepender, agora nós temos que crer. Crer, louvar, agradecer. Lembre disso constantemente, se você é cristão, quem você é, quem você era e agora quem você é e aquilo que você crê. E se você não crê em Jesus como Salvador, louve a Deus. Agradeça ao Senhor, creia nele como Salvador. E uma pergunta que eu quero fazer para vocês, meus queridos, antes da gente encerrar. Como tem sido o seu andar com Deus? Como tem sido a sua caminhada de fé? Você tem demonstrado esses frutos, essas obras? Porque Ele nos ressuscitou, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais e Ele nos dá vida. Perceba tudo aquilo que Ele fez por nós, toda a profundidade do Seu amor. Nós estávamos mortos, Ele nos dá vida para mostrar nos séculos vindouros, para demonstrar quem Ele é, demonstrar Sua graça, a bondade que Ele fez conosco. Como tem sido o seu andar com Deus? Como tem sido o seu caminhar de fé? Não para que você se glorie neles, tá bom? Não para que você se repouse neles, mas que você possa louvar a Deus, proclamar o Evangelho, falar de Cristo Jesus e viver segundo essa nova ética, essa nova conduta, essa conduta que nós desfrutaremos plenamente na eternidade com o Pai. Vivendo uma vida olhando para o século vindouro sempre, olhando para aquilo que está por vir, olhando para aquilo que Deus nos prometeu, e vivendo hoje essas boas obras. Querido Deus, muito obrigado. Obrigado, Pai, porque o Senhor é tão bondoso conosco. Nós queremos, Deus, nos arrepender dos nossos pecados. Perdoa os pecados da sua igreja, os pecados de cada pessoa individualmente. Ó Deus, nós agradecemos porque o Senhor deu o seu Filho. E agora, Deus, também queremos nos comprometer a esse andar, esse caminhar de fé, essa vida que glorifica o teu nome, que mostra quem é o Senhor, que fala para todos ao nosso redor quem é o Senhor, ó Deus. Porque pela graça nós somos salvos. Porque agora nós temos vida em Cristo. Porque agora nós temos vida em Cristo. Deus, muito obrigado pela vida. Muito obrigado, Pai, porque se eu não fosse salvo, eu não sei onde eu estaria. Ó Deus, que o Senhor nos molde, nos use, nos ensine ao longo dessa semana, ao longo destes dias, no meio de dificuldades, ó Deus, que nós possamos nos apegar àquilo que o Senhor fez por nós. Trata o nosso coração e cuida de nós. Em nome de Cristo. Amém.